Olá pessoal, está começando mais um episódio do podcast Direito e Tecnologia. Eu sou Cláudio Santos e quero dar as boas-vindas a você que está começando hoje a sua aventura por este universo do Direito e Tecnologia via podcast. Fico muito feliz com a sua audiência. Na verdade, eu tenho ficado muito feliz com a audiência do podcast. Ela tem crescido muito, muito nos últimos episódios. Agora a gente iniciou uma nova fase do podcast, onde ele é semanal. Então, toda segunda-feira você pode marcar na sua agenda aí. Toda segunda-feira tem episódio novo do podcast. Assina o podcast lá no seu agregador, seja o Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox, Deezer, enfim, aonde você ouve o podcast, assina lá. Que aí quando tiver episódio novo, ele vai te notificar, então você não vai esquecer que toda segunda-feira tem episódio novo do podcast Direito e Tecnologia. Então, muito bem-vindo você que está chegando agora. Quero também dar as boas-vindas mais uma vez para você, que já é ouvinte assíduo do podcast Direito e Tecnologia. Para você, o meu grande abraço. Fico muito feliz com a sua companhia aí neste tempo. E para cumprir o protocolo, quero mandar alguns abraços aqui, na verdade só dois, um abraço para o pessoal que falou comigo pelo Instagram, pelo perfil do Instagram. Então, se você ainda não segue, o podcast lá no Instagram, pode seguir lá, é @podcastdt, procura lá no Instagram, se você tem perfil no Instagram, adiciona lá o podcast, o perfil do podcast, que você vai ficar sabendo, também pelo Instagram quando tiver episódio novo, que eu sempre divulgo lá, e também eu tenho começado a colocar na minha rotina a divulgação de outras, situações que eu vi, seja evento, viagens que eu faço, enfim, outros conteúdos também lá pelo podcast, pelo perfil do Instagram. Então, fica à vontade, segue a gente lá, e quando tiver uma dúvida, quiser falar comigo, pode mandar uma mensagem pelo direct, que eu, dentro do possível, respondo. Então, hoje eu quero mandar um abraço para Mariana Mota Ribeiro, que conversou comigo lá pelo Instagram, indicou lá, recomendou o meu podcast dentro do seu próprio perfil. Inclusive, valeu, Mariana, muito obrigado. E recomendo, se você quer dar um apoio para este singelo e humilde podcast, faça o mesmo, divulgue aí nas suas redes sociais, eu vou ficar bem agradecido. Porque é muito bacana quando você vê a audiência crescendo. A gente faz. Eu tenho me dedicado muito a esse tema, uma forma de disseminar esse tipo de conhecimento tão específico, que une essas duas grandes áreas, que é direito e tecnologia. Queria mandar um abraço também para o Lucas Fontinelli, também conversei com ele lá pelo Instagram. Lucas, vamos combinar, Vamos combinar. O Lucas tem uma experiência aí também na área de segurança da informação. Quem sabe a gente grava um episódio também. Ele é de Fortaleza, Lucas? Um grande abraço para toda a audiência aí do podcast em Fortaleza. Eu tenho visto as estatísticas da audiência por região e eu vejo que eu tenho uma audiência bem interessante no norte e nordeste do Brasil. Isso é muito bacana. Enfim, vamos lá, vamos seguir em frente. Vou gravar, você pensa, mas o Lucas está lá em Fortaleza? Gravamos por Skype, por Hangout, eu gravei dois episódios agora, inclusive esse episódio que você vai ouvir hoje, ele foi gravado justamente por Hangout, uma experiência nova, mais uma das experiências que eu vou fazendo no podcast Direito e Tecnologia. Então, por isso eu já adianto para vocês, como a gente gravou pelo Hangout, então a gente depende de conexão de internet. Como vocês sabem, conexão de internet, muitas vezes, ela não ajuda muito. Então, se vocês notarem alguma falha, alguma coisa assim, é porque ela foi gravada pela internet. Eu tentei, na edição, melhorar o máximo possível a qualidade de som, mas ainda assim, não me permitiu deixar o áudio extremamente perfeito, tá? Eu ainda estou pegando ainda as manhas aqui, como a gente gosta de falar, do programa de edição. Aos poucos, a gente vai melhorando isso aí, beleza? Pessoal, é isso. Hoje, o episódio de hoje, a gente vai... um papo que eu gravei com Caio Santos, que é fundador de uma startup na área jurídica, de uma Lawtech, Na semana passada, vocês ouviram o episódio onde eu conversei com o Pedro Rosso, também de uma startup na área jurídica, né? Também de uma lawtech. Hoje eu converso com o fundador, né? Que é o Caio Santos, da Data Lawyer. Espero que vocês gostem aí do bate-papo que a gente vai ter. Vamos falar um pouquinho sobre inteligência artificial, empreendedorismo na área jurídica, enfim, é uma conversa muito bacana. Beleza? Pessoal, é isso. Vou deixar vocês aí com a conversa que eu gravei. Com o Caio Santos, beleza? Um abraço, então, curtam aí o episódio. Hoje eu estou aqui com o Caio, né? Eu vou pedir para o próprio Caio se apresentar para nós aí. Fala para nós, ô Caio, quem é você aí no mercado jurídico tecnológico?
Legal. Bom, primeiramente, Cláudio, obrigado aí pelo convite. Vai ser um prazer a gente bater esse papo aí. Eu sou Caio Santos, sou fundador da Data Lawyer. A Data Lawyer é uma startup de tecnologia jurídica que nasceu da empresa Aviso Urgente. A Aviso Urgente já é uma empresa mais consolidada, é uma empresa ali do estado de Goiás. E nós nascemos aí no final do ano passado. E a gente tem... uma das nossas missões é tentar trazer... e deixar uma advocacia mais orientada a dados. Então, a gente utiliza algumas técnicas de inteligência artificial, a gente utiliza um Big Data para poder gerar mais estatísticas, enfim, algumas coisas mais profundas que eu tenho certeza que a gente vai tratar aí durante a gravação do podcast. Então, para mim é um prazer estar aqui e espero contribuir aí.
Ô Caio, eu estava vendo na história da Data Lawyer, vocês começaram em 2018, né? Ou seja, tem uma história relativamente recente aí. Como é que foi esse começo, o despertar da ideia, enfim?
Certo. Então, eu já trabalhava na Aviso Urgente. A Aviso Urgente é uma empresa familiar. E a gente estava percebendo ali que os advogados, eles estavam um pouco carentes ali da parte de tecnologia, de conteúdos que trouxessem pautas como empreendedorismo, gestão. E esse tema da gestão, né, a gestão do escritório, é um tema que é tratado, às vezes quase nem é tratado quando eles estão na faculdade, então eles acabam indo para o mercado sem conhecimento muito amplo desse assunto que é tão importante, né? Então a gente sentiu um pouco ali dessa dor no mercado, né, que era uma dor na parte de gestão mesmo de escritórios. E, enfim, conversando ali com o Wagner, que é uma pessoa que trabalha ali com a gente, Wagner Siqueira, que é a pessoa que cuida do produto, a gente desenhou e idealizou uma gestão orientada a dados, né? Então, a gente trouxe ali, a gente pensou e desenhamos ali um roadmap, construção do nosso produto, e um sistema de gestão que desse ali para os nossos clientes uma visão mais analítica do escritório dele. Então, que tem uma pegada um pouco diferente da que tem no mercado. Junto com isso, eu tive a oportunidade de participar aí de alguns dos principais eventos de empreendedorismo e tecnologia aí pelo mundo, né? Inclusive na área jurídica, e eu vi uma crescente muito grande por sistemas ali de Big Data, Analytics, que utilizam ali o caso da inteligência artificial para potencializar algumas análises. E dentro disso a gente fez um estudo, a gente trocou ideia com algumas pessoas da área técnica também, e a gente viabilizou também a construção de um produto de jurimetria, né? Então, basicamente foi isso, assim, foi muito estudando o mercado, foi entendendo um pouco das dores dos clientes que a gente tinha na Aviso Urgente, e essa experiência também que eu tive fora do país, e aí a gente acabou discutindo ali, falar, vamos lançar uma startup com uma pegada bem inovadora mesmo e trazendo alguns aspectos diferentes do que já tem no mercado. Então, a gente está nessa missão aí, e eu confesso que é uma alegria, um privilégio muito grande poder empreender num mercado aí que ainda é um pouco conservador e quebrar paradigmas, enfim, tá dentro aí.
Você acabou tocando num ponto que é um ponto bastante interessante. O Bruno da B2L, da Future Law, ontem de manhã lá na Lautech Conference, ele falava um pouco sobre isso, né? Que ainda é um mercado jurídico muito conservador, muito tradicionalista. Como convencer, né, o advogado da importância dessas ferramentas? Eu acho que há muito desconhecimento sobre a potencialidade. E aí, você acabou falando aí agora, Caio, sobre jurimetria, né? Acho que para alguns ouvintes aí pode ser um termo um pouco novo, né? Explica para a gente aí o que é jurimetria.
Certo, vamos lá. Bom, basicamente, jurimetria é estatística aplicada ao direito. Então, a gente pega o direito e tenta deixar ele em números, né? Então, no nosso caso aqui, a gente iniciou pelo cenário trabalhista. Então, nós temos ali uma base, né, que um volume muito grande de dados, a gente chama no meio de tecnologia de Big Data. Então, a gente tem um volume muito grande de processos, um Big Data trabalhista, vamos dizer assim, onde é possível deixar todas aquelas informações em estatísticas. O que seriam essas estatísticas? Comparativo de juízes, como que dois, três juízes estão entendendo sobre um determinado tema, média de valores de condenação, média de valores de causa, enfim, N análises assim, estatísticas e profundas que passam a dar poder para o nosso cliente, para a pessoa que estiver utilizando a plataforma, possa dar mais informações, mais estatística, para que ele tome decisões pautadas em dados, né? Então, basicamente, a grosso modo, jurimetria é estatística aplicada ao direito. E também tem uma pequena diferença entre volumetria e jurimetria. Jurimetria é onde envolve mais estatística, e volumetria são mais aqueles dados quantitativos mesmo. E na nossa plataforma, a gente trabalha ali com essas duas finalidades, né? E é uma tecnologia que eu tenho certeza que vai impactar bastante, já vem impactando as pessoas que estão utilizando, mas vai impactar ainda mais as pessoas que começarem a utilizar essas estatísticas para, enfim, para poder ter mais assertividade, para poder ter mais informação na tomada de decisão, né?
Caio, isso já era uma coisa que já era muito utilizada na gestão, né? A gestão sempre trabalhou muito com dados. Assim, eu
Exato.
tenho uma formação original jurídica, mas eu tenho pessoas próximas a mim que são da área de gestão, e eu sempre ouvi eles falando muito sobre essa gestão em cima de dados. Isso agora é isso que está chegando para o direito agora, né?
Exatamente. Eu acho que o principal também é não ter dado somente, claro que o dado interno, o dado do escritório, o dado daquela empresa é muito importante, também tem que ser analisado, mas o que é legal também são as possibilidades de comparação, né? Então, o que a gente traz também é um Big Data para que você se compare, às vezes, com o seu concorrente, com uma outra empresa, com um outro escritório, para que você veja como que tá o mercado está atuando, né? Então, assim, esse mercado dos dados, né? Tem pessoas que falam que o dado é um novo petróleo, né? Então ele gera muita oportunidade, né? Então tem muita oportunidade ali, né?
É engraçado, isso é uma coisa interessante, porque eu tenho trabalhado como advogado agora na conformidade com a LGPD, já antecipando, né? Já que a Lei Geral de Proteção de Dados vai entrar em vigor ano que vem, pelo menos se espera, né? Se não houver nenhuma alteração no Congresso agora. A gente tem essa lei em vigor o ano que vem, então as empresas precisam se adaptar. E aí, uma das coisas que a gente conversa é exatamente porque as pessoas às vezes não sabem nem os dados que elas possuem, né? E aí elas perdem, na verdade, a oportunidade de entender melhor o negócio que elas têm, né? E a partir daí definir estratégias, definir, enfim, planos, por onde avançar, por onde não avançar. E isso é bacana porque agora você traz isso para dentro da área jurídica, ou seja, o escritório vai poder, né, fazer essa mesma análise para poder, né, tomar, enfim, ter tomadas de decisões um pouco mais conscientes e talvez até mais assertivas, né? Talvez não, né? Com certeza mais.
Com certeza, né? E a ideia é exatamente essa, é trazer mais informação, mais outros cenários também, né? Você tem a possibilidade de navegar em outros cenários e criar hipóteses, né? É isso que essa variedade de informações e de cruzamento de dados, ela vai possibilitar. E é esse mercado que a gente está inserido, né? Isso que motiva a gente aqui, é poder entrar, como você mesmo comentou ali no início, um mercado que até então ainda é sim um pouco conservador, mas é um mercado enorme, né? Nós temos aí
Gigantesco.
mais de 1 milhão de advogados, exatamente, mais de 80 milhões de processos ativos aí, e você poder gerar análises profundas, poder gerar muitos insights em cima de tudo isso e auxiliar quem realmente tiver interesse em ser auxiliado, né? Então é bem bacana isso aí.
Exato. E aí tem uma outra questão, o Caio, que é a questão do uso de inteligência artificial, né? Ainda, eu sei porque eu sou professor, então vez ou outra eu acabo aproveitando e toco nesses assuntos com os alunos, eu vejo que eles ficam meio que olhando para mim assim, tipo, na inteligência artificial é aquela do filme do Will Smith? Já imagina, né, o Eu Robô, né? Imagina essas cenas, porque é muito ainda, há muito desconhecimento ainda sobre o que de fato é a inteligência artificial, né? E suas aplicações. Há uma associação muito grande, ah, vai ter robô. E não necessariamente é isso, pode até ser que num dado momento isso aconteça, né? Tá aí as assistentes pessoais meio que evoluindo, não para talvez serem robôs, mas para estarem mais presentes dentro do dia a dia, com certeza, né? A Alexa, enfim, né? Alexa e as outras que existem por aí. O que, que é, ô Caio, se puder, né? Fala um pouquinho mais sobre essa aplicação da inteligência artificial, como é que é, enfim, pelo menos um básico, assim, para a gente sair, pelo menos, né, apontar, sair um pouquinho da superfície, né? Aprofundar um pouquinho.
Certo. Então, basicamente, a inteligência artificial, ela tem algumas aplicações, né? Então, a gente tem aplicações de inteligência artificial em imagem, em áudio, e o que afeta bastante o direito é a parte do texto, com processamento de linguagem natural. No Brasil, isso é muito recente, então a gente tem até pouquíssimos cases de aplicação de inteligência artificial em Verdade. Texto, pela complexidade da nossa língua, né? Então, assim, superficial, essas três análises, né, tanto áudio, quanto imagem, quanto texto, a inteligência artificial é a capacidade da máquina aprender com algumas situações. Então, a gente precisa fornecer séries de situações, que a gente chama de dados, né, séries de variáveis, para que a inteligência artificial ela consiga aprender, ela consiga criar padrões. Então, a inteligência artificial ela tem essa necessidade de criar padrões para que, efetivamente, lá na frente ela consiga, enfim, passar algumas sugestões e aprender, enfim, aprendendo, ela consiga sozinha efetuar aquela mesma situação. Então, por isso que a gente fala que, tanto no direito, quanto na medicina, as primeiras atividades, as primeiras questões que vão ser aplicadas à inteligência artificial são aquelas situações repetitivas, né? Aquelas situações que se repetem sempre. Então, aquilo que é muito repetitivo, então, um escritório que trabalha ali no contencioso de massa, que tem uma demanda muito grande para aquelas mesmas peças, e aquelas peças são repetitivas, essas, assim, provavelmente vão ser substituídas aí por softwares inteligentes. Agora, aquela demanda que é um pouco mais complexa, que demanda criatividade, que tem uma questão mais humanizada, né? Essa aí provavelmente vai ser muito difícil ser substituída aí por algum software ou por algum robô. Então, nesse início, porque eu acredito que a gente está ainda numa fase early stage, né? A gente está bem no início de tudo que a gente ainda pode ser. Quando a gente fala de tecnologia, o que vai entrar em foco vai ser a aplicação de inteligência artificial para automatizar aquelas tarefas repetitivas, né? No nosso caso, em específico, a gente utiliza uma técnica da inteligência artificial, que é a parte de extração de entidades, que é mapear dentro do texto algumas partes específicas e extrair aquilo ali dentro de um padrão que eu escolhi. O que significa isso? A gente iniciou ali pelo cenário trabalhista, então o nosso robô, ele lê as sentenças, ele lê ali os acordos e ele extrai algumas informações específicas das quais a gente não tinha acesso. Por exemplo, ele pega um número e ele sabe diferenciar se aquele número é uma data ou se aquele número está trazendo alguma questão de alguma moeda. Então, para isso, você precisa treinar aquele modelo antes. Para quando eu buscar, por exemplo, uma lei em específico, o robô já sabe exatamente quando eu achar 4.321 que aquilo ali se trata de uma lei e não se trata de um valor, de alguma questão. Então, assim, nesse início que a gente está na aplicação dessa tecnologia, a gente vai ver muitas situações que está bem distante de todo esse mito que vem se falando no mercado, que a inteligência artificial vai substituir o advogado, que vai acabar. Então, assim, eu particularmente não compactuo com essa ideia. Eu acredito que ela vai potencializar, potencializar todo esse mercado, assim. É claro que algumas tarefas repetitivas, elas sim tendem a ser substituídas, mas em contrapartida vão surgir outras. A própria a Feature Law ali já traz alguns cursos, por exemplo, analista de dados jurídicos, já são novas profissões dentro do meio jurídico surgindo, que são possibilitadas a partir de tecnologia, né? Então, é bem legal tudo isso daí.
Quando eu vou falar sobre esse tema com, enfim, seja aqui no podcast, seja com os meus alunos ou com colegas, eu costumo ilustrar da seguinte forma. Sabe aquela série do Netflix, né, que passa no Netflix, na verdade, né? Suits. Suits tem o grande escritório de advocacia, e aí é porque no mercado norte-americano isso é muito comum, e no Brasil também já há alguns anos eles começaram a adotar a função dos paralegais, né? Aquela pessoa, e aí tem vários episódios em que um dos personagens está lá na biblioteca pesquisando jurisprudência, né? Pesquisando decisões. essa é uma função que vai sumir, essa função não vai existir mais, né? Com o uso de inteligência artificial.
É, exato.
Eu vou precisar, eu posso colocar uma máquina.
Tem algumas variáveis. Tem algumas variáveis, assim, Cláudio, desculpa te interromper, que é bom se levar em consideração que o nosso cenário, né, o cenário brasileiro, ele é um pouco atípico, né? Então, a gente aqui, a gente tem mais de 80 sistemas diferentes aí dos tribunais, Projus, PJE, Creta. Então, isso daí é um obstáculo, né? Mas que, com certeza, as empresas de tecnologia, elas vão superar. Mas, enfim, a gente tem alguns obstáculos aí perante isso. Tem a questão da nossa língua, né? O português, tem pouquíssimos casos de aplicação de inteligência artificial em texto com a língua portuguesa. Então,
a gente tem alguns obstáculos desde o início, né? Você precisa ensinar o básico para a máquina, né? Porque, como é que você falou, né? Não tem muita aplicação em língua portuguesa, então você tem que começar quase, praticamente do zero com...
E é um desafio, em contrapartida é um oceano azul, né? Mas assim, eu tava no evento da Legal Week em Nova York, no início do ano passado, início de 2018. E eu fui no stand lá do Ross, da IBM, né? Que tem um diretório para consultas, né? Aí eu tava conversando com o atendente lá, com o vendedor, e aí ele me disse, cara, a gente não tem planos para ir pro Brasil. Então assim, vocês podem navegar lá, porque é muito complexo, é um desafio muito grande a inteligência artificial para o meio jurídico, principalmente por conta da nossa língua, né? Então, assim, é mais um dos motivos que eu falo, que a gente ainda está no início de tudo que a gente ainda pode ser e que tem muito mito em cima dessas notícias que o robô vai substituir o advogado e principalmente a inteligência artificial. Porque até então a gente ainda está sem noção de tudo que a gente ainda pode ser. A gente ainda está fazendo o trabalho básico, aquele trabalho de estruturação de dados, de raspagem de dados. A gente está utilizando técnicas de inteligência artificial para classificação e padronização dessas informações. A gente ainda não chegou naquele momento de realmente criar algumas automações mais complexas, salvo algumas empresas que fazem algumas questões mais específicas, mas de uma maneira geral, assim, para atender em massa, a gente ainda está bem no início.
Eu estava comentando um tempo atrás, falando sobre uma inteligência artificial que foi desenvolvida por uma equipe do próprio Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Eles lançaram isso no ano passado, se não me engano. É onde, por meio de um, né, de um sistema que eles desenvolveram, eles deram decisão, eles criaram um voto padrão. Mas é aquilo que você falou, né? Identificaram um padrão, era, na verdade, ações... de massa, então
repetitivas.
Então eles juntaram lá, fizeram um lotes com aquele mesmo tema, esse sistema ele daria as decisões, porque a corte, o tribunal, ele já tinha firmado uma posição sobre aquele determinado assunto, ou seja, não variaria, ou seja, não teria nada de diferente numa ação que justificaria ele ter uma decisão diferente. Então eles acabaram aplicando a inteligência artificial e assim, um passo, não lembro exatamente os números, mas sei lá, no tempo de 10 minutos eles decidiram 20 mil processos. E isso esvazia a fila, né? Esvaziou a fila do... Esvaziou não, mas assim, reduziu consideravelmente a fila lá do Tribunal de Justiça. E deu uma resposta, né? Que o judiciário precisa dar, né?
Exatamente, e isso é legal de ver, né? A gente vê todo esse movimento sendo feito aí pela B2L, né? Trazendo aí debates sobre aplicação de inteligência artificial, debates das low-techs, e é legal também ver o judiciário se mexendo, né? A gente também viu ali, no caso do STF, eles adotando ali o Victor da Legal Labs, que é um sistema que faz classificação de repercussão geral. Então, isso é interessante. A gente está vendo um movimento como um todo, né? Não só da iniciativa privada, mas também da iniciativa pública. Isso é bem interessante e motiva a gente.
Exato. Resistência vai ter, né? Como sempre, em qualquer espaço, em qualquer momento que você traz inovação, a resistência ela acontece. Você falou aí que muitos, né, chegaram a alertar no passado, é o fim do advogado. Eu lembro que o ano passado eu estava dando uma palestra na instituição que eu tinha acabado de entrar. Eu soltei essa assim, todo mundo ficou louco. Como assim, Cláudio? Você vai falar isso? Você está na faculdade de Direito, você está maluco? Eu falei, calma, deixa eu completar. Falei assim, profetizar um fim do advogado. Não é o fim do advogado, é a transformação do advogado. É deixar aquilo que uma máquina pode fazer, ela vai fazer. Mas tem uma série de coisas que ela não pode fazer.
Exatamente.
O ser humano ele vai continuar ali. Ele vai ter a sua ação potencializada, né?
Exatamente. E o que é legal de analisar também é que também não é só no mercado jurídico, né? O mercado da medicina
É.
também está passando por uma transformação, enfim, todos os mercados.
Todos.
A capacidade computacional que a gente tem hoje e o volume de informações que a gente gera todo dia na internet, isso daí vira insumo, isso aí vira combustível para que modelos, algoritmos, eles passam a aprender com aquilo e começam a replicar aquilo. Então, assim, essas tarefas repetitivas, essas com certeza vão ser substituídas, mas em contrapartida vão surgir outras demandas, né? Aquelas demandas mais humanas, né? Tem uma frase da Marta Gabriel que ela fala que para mim retrata muito bem isso. Para você não ser substituído por um robô, não seja um robô, né? Não faça
Exato.
atividades que um robô faria.
Exato. Quem que é a fundadora da COI? Tava ontem na parte da manhã lá na. Eu esqueci, não, esqueci o nome dela, que desenvolveu uma inteligência
É,
artificial dentro do escritório, que chama Norma. Enfim, não vou lembrar direito, mas ela falou uma coisa que eu achei interessante, com relação ao uso de tecnologia, é que ela fez uma metáfora, né? Como se todos nós estamos grávidos. A questão
a
é.
Carla Moraes, desculpa te interrompendo.
É, você.
Carla.
Isso. Na verdade, todos nós estamos grávidos. A criança vai nascer, ou seja, a inteligência artificial está aqui e ela vai ser utilizada. Agora, você quer se preparar para utilizá-la ou você quer ser obrigado a utilizá-la? Que a gente vai chegar no momento do avanço da tecnologia que não vai ter opção. Ou seja, ou eu aprendo a utilizar e começo a desenvolver, ou eu não vou conseguir me inserir no mercado mais. Eu acho que o profissional do direito ele deve pensar sobre isso, deve levar isso muito em consideração, né? De que, claro, existem princípios
Sim, com
éticos que precisam
certeza.
ser trabalhados, óbvio, como sempre teve. Em todos os momentos que a gente teve mudança, uma revolução industrial, e falam que essa era que a gente está vivendo é uma era de revolução, uma nova era de revolução industrial, a gente precisou reavaliar princípios éticos, valores, e a gente está fazendo isso agora, a gente não está desconsiderando, mas ao mesmo tempo a gente não pode frear o avanço da tecnologia, né? Não tem como fazer isso.
Essa é uma boa discussão, né? A própria questão da LGPD, né? Já é uma discussão perante todo esse
Já.
cenário, né? Ela já está trazendo algumas discussões interessantes. E é legal, cara, assim, isso é bem interessante, é um tema que está em bastante repercussão, porque esse desafio, né, entre deixar o mercado burocrático e continuar inovando, é esse o cuidado que a gente tem que ter. Então, assim, a gente tem sim que ter essas discussões éticas, até porque o monopólio das informações, o monopólio de dados, ele pode afetar em alguns casos, né? Por
Sim,
isso
sim.
que tem aquela famosa frase, né? Que dado é um novo petróleo, então vai ter um mercado para frente quem tem essas informações. Então a gente tem que ter essas discussões agora sobre esses dilemas éticos, enfim, trazer possibilidades, talvez a questão de abertura de banco de dados, né? Que é algo que se discute bastante
Se
para que todo
discute
mundo
muito, né?
tenha acesso a essas informações, né? Tem ali essa questão de, sei lá, talvez poderia chamar de direitos iguais, né? Mas a gente também tem que tomar cuidado para não travar a inovação, né? Então
Exato,
tem que sempre que
exato.
ficar nesse meio ali, né?
Achar o meio
Isso
termo que às
aí.
vezes é complicado, né?
É, exatamente. Mas isso é interessante, assim, na Europa eles discutem muito isso. Assim, acho que até depois da GDPR lá, né? Eles trouxeram bastante discussões, né, nessa linha, assim. Eles são bastante preocupados com essa questão do monopólio dos dados, né? Então você pega o Google ali, Facebook, eles concentram, enfim, informações grandiosas, né, na mão ali. Então, assim, eles têm essa preocupação, né?
Ô, Caio, você citou um calo aí para, né, para vocês que trabalham com Lautec no Brasil, que eu acho, e que envolvem jurometria ou algo semelhante, que é a diferença de sistemas, né, do processo judicial eletrônico no Brasil, né? Porque
Exato.
você deu um número aí, né? São quantos sistemas diferentes?
Acho que são mais de 70 ou mais de 80, eu não sei assim exato, mas são vários, cara.
Isso
São
é uma dificuldade para o
muitos.
próprio advogado. Minha irmã, por exemplo, minha irmã advoga em Santos. Ela mora em Santos, é advogada em São Paulo e tudo, mas ela tem, vez ou outra, ela acaba tendo cliente em Minas. Eu lembro a primeira vez que ela teve cliente em Minas, ela me ligou e falou assim: Cláudio, o PJE daí é muito diferente, é muito estranho, como é que usa? Teve um monte de dificuldade para poder usar, porque o sistema era diferenciado. Você não acha que talvez seria melhor se, por exemplo, o CNJ, né, estabelecesse um padrão para todos os tribunais de justiça seguir?
Eu acho que eles tentaram fazer isso com o PJE, né? Acho que até tentaram, assim. A questão é que acabou não evoluindo, acabou
Não
não dando
colando,
certo.
né?
Aí E aí alguns enfim, né, cada tribunal foi adotando um, mas tem algumas startups, isso aí é o que a gente fala, né? Onde tem problema e
É,
surgem
surge
ideias
alguém para
inovadoras para
resolver.
trazer a solução.
É.
Então tem algumas startups que já estão desenvolvendo e já tem até alguns prontos, que é um sistema que centraliza todos os sistemas eletrônicos ali dentro, e você pode peticionar ali dentro daquele sistema e ele mesmo vai achar a plataforma certa. Então você peticiona ali, se é para o Projud, se é para o Creta, se é para o PJS, peticiona tudo dentro de uma mesma plataforma e aquela plataforma vai levar para o sistema correto, né? Então, assim, mesmo perante todo esse cenário, a inovação ela está presente
É.
também, né? Ela abre portas, né? Mas claro que não é o ideal, né? Que realmente dificulta muito a vida do advogado, abre portas, sim, para empresas, mas eu concordo. Acho que se tivesse um, talvez
É.
facilitaria até para o surgimento de mais tecnologias, assim, na questão da jurimetria mesmo, facilitaria mesmo.
É, e você falou a respeito né, do problema, isso é falando um pouco sobre empreendedorismo. Acho que é bem isso, né? Você identificar uma dor e apresentar uma solução, né? Eu acho que é isso que vocês têm feito, né, ao longo, né, agora vocês como ainda recentes, mas não você, Caio, né? Na sua carreira você já teve outras experiências de identificar essas dores, né? Isso tem tudo a ver com esse universo empreendedor, né?
Ah, com certeza. A questão é que agora essas dores elas estão variando numa velocidade muito maior, né? Então, assim, hoje em dia a gente não tem tempo mais para ficar preso a um problema específico, porque aquele problema ele vai ser resolvido de forma rápida, principalmente pela tecnologia e em grande escala, e daqui 1, 2 anos os problemas já são outros. Então, assim, hoje, trazendo isso um pouco mais para a realidade, hoje um dos grandes problemas são a falta de informações, a dificuldade de acesso em todas essas plataformas. Então já tem muita empresa trabalhando nisso para resolver esses problemas, para gerar insights, para gerar informações. Então, assim, isso vai ser resolvido. Daqui 2 anos, os problemas já vão ser outros, porque essas empresas vão começar a automatizar isso daí. Então aí sim a gente vai chegar na fase de sugestões, né? Então eu acredito que o empreendedorismo ele passa por isso sim, você identifica uma dor. Você traz uma proposta de solução para aquela dor e você já tem que pensar na próxima, né? Porque está mudando de uma forma muito rápida. Você já tem que pensar na próxima dor, já tem que ir atrás da evolução, né? E é essa pegada que a gente tem lá. Isso é algo que está dentro da nossa cultura, dentro da nossa proposta, a gente não ficar acomodado. Até porque a gente sabe que no mercado jurídico tem muito o que se fazer, tem muita dor, tem muito problema, é um mercado ainda burocrático. Então, assim, tem muito lugar para inovação, né?
Não, demais, tem. O que mais tem, eu acho. Porque, como você falou, né? A gente ainda tá numa fase muito inicial ainda, né? As coisas estão começando agora. E até a identificação dos nossos problemas está começando agora. Porque antes, eu acho que havia muito por parte de quem trabalhava na área, meio que um conformismo, né? Ah, tipo, ah, isso aí é assim mesmo. E aí acostumava, se conformava com aquilo e já não via aquilo como um problema mais. Agora a gente passa por um processo de olhar criticamente para as situações e não, pô, isso não precisa ser assim. Acho que pode ser um pouco diferente. E aí daí é que vem exatamente essas soluções, como é o caso da solução de vocês, né?
Exatamente. Assim, pro lado do judiciário, chegou um momento que extremamente moroso, muito lento, né? E isso daí virou um terreno fértil para inovação, para tecnologia. Então, a tecnologia ela vem, ela consegue dar mais celeridade, ela consegue trazer, enfim, informações dos escritórios de advocacia, enfim, com esse boom que a gente teve, né, mais de 1 milhão de advogados, a parte da captação, prospecção de clientes e organização começou a virar um certo problema. Então, também é um lugar para tecnologia, né? Você primeiro traz a organização, você trazendo essa organização, você gera tempo, né? Você gera tempo para que o escritório ele consiga fazer networking, para que ele consiga relacionar melhor com os clientes, que ele consiga cuidar de outras áreas. Então, o mercado também ele solicitou isso. Então, aquela satisfação que se tinha há um tempo atrás, hoje em dia já não tem tanto. Então, isso abriu portas para a tecnologia também.
Ô, Caio, pra gente, né, ir caminhando um pouco pro final aqui, queria te perguntar o que que você acha que tá por vir por aí ainda que possa provocar uma nova onda, ou você acha uma nova onda de disrupção no mercado jurídico, ou você acha que ainda por estar muito no início, ainda vai demorar para ter uma nova onda de revolução?
Eu acho que já tem muita coisa legal, tem muita tecnologia interessante no mercado. Eu acho que a gente está vivendo uma fase da overhype, né, que a gente chama da tecnologia, assim, ainda tem muita distorção no, nos assuntos, no conteúdo. A gente precisa trabalhar mais isso, até aproveitar a oportunidade para parabenizar aí pelo projeto, para trazer essas discussões, para que a gente consiga ter um tempo para explicar exatamente como que a tecnologia vai impactar. Isso é interessante, isso é importante. Também é um pouco do papel que a B2L vem fazendo de educar o mercado, né? Explicar exatamente o que é. Então a gente está nesse pico, assim, né? Então as pessoas estão começando a olhar para isso, ainda em alguns lugares nem tanto, mas em outros lugares a gente já vê um movimento mais interessante. E eu acredito que o que está por vir aí já tem algumas soluções, principalmente sob demanda, que já consegue fazer algumas automações mais interessantes, automação de peças, criação de documentos, já tem algumas soluções legais. Mas quando a gente fala para a massa mesmo, assim, principalmente para quem trabalha assim como a gente, com o conceito de Big Data, a gente ainda está na fase de estruturação das informações. A gente
Entendi.
ainda está utilizando a inteligência artificial para estruturar esses dados e poder gerar estatística, poder gerar insights em cima deles. O próximo passo é, depois que eu tenho todas essas informações estruturadas, é aprender com elas para aí sim começar a criar automação. Então, eu acredito que a gente vai ver surgimento aí de chatbots, né, logo logo. Acredito que automações e sugestões também de peças, né? Porque a gente vai começar a aprender com todo aquele cenário. A partir do momento que eu aprendo com aquilo, eu posso começar a sugerir algumas situações, né? Então, eu acredito que essa é a próxima etapa, né? É a parte de aprender com tudo que já aconteceu, a gente estrutura tudo que se tem, aprende com aquilo e começa a sugerir coisas novas. E vai ser legal, né? Vai ser bem interessante, porque de um lado a gente tem um mercado muito carente e enorme, né? E do mesmo lado a gente também tem um pouco do conservadorismo, então vai ser um trabalho interessante de educação do mercado, de trazer todos esses
Exato.
aspectos aí. Tem muita coisa boa para acontecer, tenho
Tem,
certeza.
tem. Eu também estou bastante otimista, estou bastante feliz com esse momento, porque na verdade é um momento de transformação e feliz por poder estar tá presenciando isso e participando de alguma forma desse momento. Seja, né, aqui pelo podcast, seja por, né, por estar dentro de uma instituição de ensino e também por ser advogado. Então eu também estou, né, estou vivenciando e aprendendo com isso tudo. Ô, Caio, uma coisa que eu.
Literalmente, você está dentro de todo o cenário.
Uma coisa que eu sempre peço, né, para o pessoal com quem eu converso aqui é, às vezes, alguma indicação. Você tem alguma indicação, às vezes, de livro, de filme, sei lá, alguma coisa que você acha que vale a pena pro nosso público aí, pro pessoal que ouve a gente, né, se dedicar um pouco para leitura, ou tipo, ó, estuda, vai nessa linha aqui, né? Às vezes tem uma galera que é estudante de direito ainda, tá às vezes escolhendo até tema de TCC, né? Eu tenho recebido algumas mensagens assim: Cláudio, pô, obrigado, você me deu uma sugestão boa de TCC. Eu falei: é, o caminho é esse aí, né? A gente tem que debruçar sobre esses temas e destrinchar, estudar, enfim. Aí se tiver alguma indicação pra gente.
Certo. Ah, acho que de. Deixa eu pensar aqui, que essa foi surpresa. Não, acho que estudar o tema aí de jurimetria é um tema bastante interessante para ser estudado. Tem algumas coisas abertas mesmo, assim, né? Que a gente começa a entender algumas tendências, algumas novidades, né? Isso é bastante interessante. Eu tô lendo um livro também que eu aconselho bastante, que é o Homo Deus, também,
Ah, eu
que
tô com esse livro
traz.
para ler também na minha fila aqui.
Ah, excelente, que traz uma análise, uma perspectiva de como a gente era mesmo como humanidade e para onde a gente está indo, né? Então, traz algumas análises bem interessantes. E eu acho que é ficar antenado a todos esses assuntos, né, que trazem aí sobre empreendedorismo, tecnologia. Obviamente, não pode esquecer aí da parte do direito em si, da parte processual, porque isso daí não vai mudar, talvez vai mudar a forma como a gente vai atuar perante tudo isso, mas isso daí ainda vai ser o padrão. Então, acredito que nessa linha, manter aí essa linha de empreendedorismo, tecnologia, e entender que a gente está no início de tudo, né? Então, a gente tem um potencial muito grande.
Perfeito. Ô, Caio, queria te agradecer muito, né, pela tua presença aqui, para a gente poder bater esse papo e tudo. Tenho certeza que é enriquecedor para para todo mundo que vai ouvir, que, né, que tá ouvindo esse episódio agora, eu falo que eu sou um grande beneficiário, eu sou o primeiro beneficiário do podcast, né? Que eu tenho a oportunidade de ter essas conversas e aí eu aprendo bastante também. E então eu te agradeço. Obrigado, viu, Caio?
Ô, Claudio, eu que agradeço aí o convite, para mim foi um prazer e, enfim, estou à disposição aqui para uma próxima oportunidade também.
Com certeza, valeu. Obrigado, Caio. Um abraço.
Um abraço, até mais.
Muito bem, pessoal, vocês ouviram aí a minha conversa com o Caio Santos, fundador da startup Data Lawyer. Espero que vocês tenham gostado. Eu particularmente gostei muito, né? Como eu sempre digo e eu disse no finalzinho do episódio aí da minha conversa com ele, né? Eu sou o primeiro beneficiário, né, do podcast, porque eu tenho oportunidade de conversar com essas pessoas super interessantes, acabo aprendendo bastante dentro desse processo todo. Beleza? Espero que vocês também estejam gostando. Nos vemos no próximo episódio do podcast Direito e Tecnologia. Um abraço, pessoal. Valeu!